Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num assunto que, olha, parece coisa do futuro, mas já está aqui. Agentes de inteligência artificial na gestão tributária. A nossa análise, ela parte de um texto bem interessante, viu? Originalmente publicado lá no portal da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e que o professor Alexandre Alcântara compartilhou no portal dele. Bom, a ideia aqui é tentar entender. O que são esses agentes de IA? Como é que eles podem, assim, mexer com a área fiscal? Quais os benefícios? E, claro, onde a gente tem que ter cuidado, né? Porque, sabe, eu ouço falar tanto de automação, RPA, IA generativa, fico pensando, o que que esses agentes de IA tem de diferente exatamente?
É uma ótima pergunta, porque realmente os termos se misturam um pouco, né? Pensa assim, os agentes de IA são como programas de computador, só que mais espertos, vamos dizer. Eles não só seguem ordens, eles percebem o ambiente, dados, interações, essas coisas, e agem sozinhos para alcançar certas metas. A palavra-chave aqui é autonomia. E tem mais, eles reagem ao que acontece e podem até ser proativos, tomar iniciativa.
Ah, entendi. Diferente do RPA, então, que é mais para tarefa repetitiva.
Exato. O RPA geralmente segue um script, né? Faz aquela tarefa mecânica. Já o agente de IA, ele pode lidar com situações mais complexas, ele aprende, ele toma decisões. E olha que interessante, muitas vezes ele pode até usar outras IAs, como a generativa, para, sei lá, conversar melhor com o contribuinte, por exemplo. O ponto central é essa capacidade de agir racionalmente, sabe? E por conta própria.
Faz sentido. O texto lá da OCDE menciona vários tipos. Agente reativo simples, baseado em modelo, em objetivo, utilidade, aprendizagem, conversacional. Nossa, bastante coisa. Essa variedade toda, ela sugere que tem muita aplicação diferente, né? Como é que isso poderia funcionar assim, na prática mesmo, no dia a dia dos impostos?
Exato. Cada tipo tem seu brilho, né? Vamos pegar uns exemplos. Agentes conversacionais. Imagina um chatbot, mas turbinado. Um assistente virtual disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que não só tira dúvida básica, mas te ajuda a preencher uma declaração mais chata. Falando de um jeito fácil de entender.
Isso ajudaria bastante gente.
Com certeza. Outro tipo, agentes de aprendizagem. Esses são ótimos para pegar fraude. Eles analisam um volume gigante de dados e ficam cada vez melhores em achar padrões de sonegação, coisas que talvez um fiscal humano nem notasse de primeira. Eles aprendem com o tempo.
Tipo um detetive digital que vai ficando mais esperto.
Isso. E tem os agentes baseados em utilidade. A inteligência aqui é para otimizar. Pensa num sistema que ajuda a escolher quais empresas auditar. Ele não olha só a chance de ter erro, ele pondera o valor que pode ser recuperado, o custo da fiscalização. É uma decisão mais, assim, estratégica, sabe? Otimiza o uso dos recursos.
Nossa, isso parece ir muito além de só acelerar as coisas. Parece uma mudança bem profunda. Que benefícios mais concretos, assim, a gente pode esperar se as administrações fiscais começarem a usar isso para valer?
Olha, os ganhos podem ser enormes. A gente está falando de, primeiro, mais eficiência, claro. Automatizar o básico libera o pessoal para pensar, para fazer o trabalho mais complexo. Segundo, potencial de aumentar a arrecadação. Se você detecta melhor quem não está pagando certo, entra mais dinheiro para os cofres públicos, né? Para investir.
E por o lado do contribuinte, melhora algo?
Sim, esse é um ponto importante. Pode melhorar o cumprimento voluntário. Se o serviço fica mais simples, mais acessível, com um chatbot que ajuda de verdade, a pessoa tende a cumprir melhor as obrigações. E, por fim, decisões mais inteligentes, baseadas em dados, em previsões, usar análise para planejar melhor as ações. No fundo, é o potencial de ter uma máquina pública mais ágil, mais eficaz e, quem sabe, até percebida como mais justa.
O potencial é grande, mas sempre tem um mais, né? Imagino que o próprio texto da OCDE alerte para desafios, para riscos. O que mais preocupa nessa história toda? Onde tem que ter mais cautela?
Sem dúvida. A cautela é a palavra de ordem. Existem pontos bem críticos. Primeiro, a questão da privacidade e segurança dos dados. A gente está falando de informação fiscal que é super sensível. Qualquer vazamento, qualquer uso indevido seria um desastre.
Com certeza. Dados fiscais são muito delicados.
Outro ponto fundamental é o risco de vieses. Se os dados usados para treinar a IA já têm algum tipo de preconceito ou desigualdade, o algoritmo pode acabar tomando decisões injustas discriminatórias.
Como assim?
Por exemplo, direcionar mais fiscalização para um certo grupo só porque os dados históricos, talvez errados, apontavam isso. É preciso garantir que os dados sejam bons, representativos e que os modelos sejam justos. Isso é crucial.
Entendi. E a transparência? Como a gente sabe por que a IA decidiu algo?
Excelente ponto. É a questão da explicabilidade, ou SHAI, Explainable AI. Muitas vezes esses sistemas são caixas pretas, né? É fundamental conseguir entender e explicar as decisões do agente. Isso é importante para a confiança do público e para o direito de defesa do contribuinte. E levanta uma questão importante. Quem se responsabiliza se a IA errar?
Verdade. A responsabilidade é um nó, né?
É sim. E além disso, tem outros desafios, claro. O custo de implementar, a necessidade de treinar as equipes para lidar com isso, a resistência natural à mudança e a falta de leis, de regras claras para tudo isso.
Então, resumindo a ópera, temos um potencial enorme de transformar a gestão fiscal, deixar mais eficiente, mais inteligente, talvez até mais focada no cidadão. Mas a implementação tem que ser muito, muito cuidadosa. Olho vivo. Na segurança, na justiça, na transparência, é aquela história de equilibrar a inovação com a responsabilidade, né?
Exatamente essa pegada. E fica talvez uma reflexão para quem está nos ouvindo, pensando um pouco além da eficiência de hoje, da detecção de fraude. Como será que essa autonomia crescente dos agentes de IA pode, lá na frente, mudar a própria relação de confiança, o diálogo entre o cidadão e o Estado na hora de pagar imposto? Que tipo de interação nova, de supervisão, a gente vai precisar inventar para esse futuro que, bom, já começou?